Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive um outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Abra sua Bíblia lá agora no capítulo 41, versículo 38. Por isso, Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos e lhe exaltamos mais e mais nessa noite, ó Pai. Já adoramos o teu nome com os cânticos, com as ofertas e com os dízimos, Senhor. Agora é o momento da tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor tem a revelar, Senhor, a tratar, Senhor, a cada um aqui nesta noite, neste lugar. Porque eu acredito, ó Pai, na tua palavra, na multiforme, ó Pai. Porque ela vem ao encontro de cada um com aquilo que o Senhor tem a tratar no profundo, algo específico, ó Pai. Que assim seja nesta noite. Que não venham ser as minhas palavras, mas sim a tua palavra, do teu Santo Espírito, ó Pai, a revelar no profundo do coração de cada um aqui neste lugar, Senhor. Pai amado e Pai querido, que eu diminua, Senhor, leva cativo a ti minha mente, meu coração, ó Pai, para que eu possa ser usado como instrumento, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, toca os meus lábios com as tuas brasas. Pai amado e Pai querido, que o meu eu não interfira em nada do que é do Senhor neste altar, ó Pai, porque a palavra é do Senhor, o momento é do Senhor e a hora é do Senhor, ó Pai, que em todo impedimento, toda obra das trevas que tenta distrair, roubar a mente, a atenção da palavra, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, para que hoje possamos sair mais uma vez cheio de ti, da tua palavra e crendo mais e mais em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, eu acredito aqui que essa passagem é de conhecimento de todos, né? E é interessante porque eu li aqui o capítulo 37, versículo 5 ao 9, e li depois o capítulo 41, do 38 ao 40. Nós lemos no 37, 5, que José teve sonho, e ele contou para os seus irmãos, e depois ele teve um outro sonho, e ele contou para os seus irmãos, e os irmãos o odiaram, o pai e a mãe o questionaram, e de repente, ele se transforma em governador do Egito. Foi assim que aconteceu? Não era o óbvio, né? Deus deu um sonho, Deus deu uma profecia para ele, o prelúdio de algo futuro e grandioso na própria jornada de José, algo tremendo dado por Deus em sonho, que Deus realizaria na vida dele. Pronto. Aconteceu no 41. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. O Senhor é aquele que dá sonhos para nós. O Senhor é aquele que coloca em nossos corações a vontade dEle. O Senhor é aquele que revela os seus sonhos, aquilo que Ele tem para nossas vidas neste mundo. O Senhor é aquele que faz grandes obras em nossas vidas. Sonhos. Sonhos de Deus. Você tem sonho de Deus para a sua vida? Amém? Sonho algo bonito. Acredito que quando José contava aquele sonho, ele não contava porque queria diminuir os irmãos, porque ele queria mostrar que ele tinha uma ligação com Deus profunda. Não! Ele queria contar para os seus irmãos para demonstrar aquilo que Deus faria na família deles, naquilo que Deus revelaria, naquilo que Deus promoveria na casa dele. Mas o sonho geralmente incomoda as pessoas, né? O sonho muitas vezes incomoda, porque os sonhos de Deus incomodam o diabo. A vontade de Deus incomoda o diabo. Aquilo que Deus tem para a sua vida incomoda o diabo. E o diabo, ele não ouve a palavra e fica parado. Não, ele tenta destruir o sonho de Deus na sua vida. Assim como levantou os irmãos de José para tentar destruir, para entulhar os poços de José, para que aquilo não acontecesse na vida dele, mas nada foi suficiente para impedir a vontade de Deus. Nada vai ser suficiente, irmão, para impedir o sonho de Deus na sua vida. E é interessante porque, quando o Senhor deu aquele sonho para José, ele não mostrou o resto do sonho. O que aconteceria até chegar um momento onde os feixes, o molho de feixes se curvariam diante dele? O sol, a lua, as estrelas, né? Deus confirmou no sonho para José que ele ia reinar sobre a sua família. Mas José continuou crendo no sonho de Deus. Só que a Bíblia diz que José, ali, teve a sua primeira passagem difícil nessa jornada. Um rapaz de 17 anos começa uma trajetória de lapidação. Começa uma trajetória de moer, de apertar, de calibrar as coisas na vida dele. José começa a ter ali aquilo que Deus escreveu para ele sendo desenrolado. Deus escreveu a sua história neste mundo. Deus escreveu a sua jornada. Foi Deus que escreveu. Foi Deus. Deus, o Todo-Poderoso. Não foi a pessoa da esquina? Não foi o escritor deste mundo? Não. Foi o autor da vida que escreveu a sua jornada neste mundo. E por que não sonhar o sonho de Deus? Por que não sonhar a profecia de Deus? Por que não fazer cumprir a vontade de Deus estabelecida na sua vida? Porque é difícil? Porque tem muralhas? Porque tem barreiras? Porque tem dificuldades? Se isso fosse algo importante para José saber, Deus tinha mostrado para ele. É interessante, quando você escuta o nome de José, você liga ao quê imediatamente? José do Egito. E o que você lembra? Aquele que governou o Egito. É a primeira coisa. Você não vai lembrar do sofrimento dele. Você não vai lembrar que ele foi vendido, que ele virou prisioneiro, que ele foi escorraçado. Não. Você vai pensar no ápice daquilo que Deus fez na vida dele. E é assim que Deus faz em nossas vidas, irmãos. Não fique preso com as circunstâncias que vão acontecer no meio desse sonho. Não. Porque quando chega o momento de Deus colocar em vossas mãos a vitória, a realização do sonho, tudo aquilo que você passou vai ser fichinha diante daquilo que Deus fez na sua vida. Falava para uma pessoa ontem, né? Falava para uma pessoa ontem que me chamou para orar para uma criança lá no Grendac, no mês passado. Está com câncer a criança. Estava com calombo aqui, um calombo mesmo, né? Lá do serviço. Aí eu fui lá no Grendac, né? Eu falei, que Deus faça a vontade dele, né? A minha missão é ir orar e ministrar o poder de Deus. O que vai acontecer é com Deus. Cheguei lá, estava a mãe da criança, o pai da criança, a tia, uma outra pessoa, o irmão, e a criança, acho que de 5, 6 anos, deitada. Aí orei, ministrei o poder de Deus e fui embora. Aí passou-se uns dias, a pessoa falou assim para mim, né? Falou, poxa vida, saiu o resultado do câncer, né? É maligno, né? Eu falei, olha, a palavra de Deus foi lançada. Você descobrindo que é maligno ou não, o que Deus tem para fazer, isso não muda nada. Falei para ela. E qual que é o óbvio? Qual que é o óbvio de eu estar lá orando por aquela criança? Aconteceu o quê? A cura, não é isso? Mas com Deus o óbvio não é tão óbvio. Não é assim. Aquilo que nós achamos que deve ser, muitas vezes não é aquilo que Deus entende que deve ser. E eu falei, continuamos orando, estamos orando. E aí passou esses dias, a moça falou assim, você não acredita? Eu falei, depende, eu acredito, viu? Acredito. O caroço sumiu, desapareceu. A médica ficou até assustada, porque estava um calombo. E aí, ele foi fazer um exame, que eu não vou me lembrar o nome aqui agora, que identifica no organismo aonde o câncer está, onde ele se espalhou, né? E não se espalhou para nenhum lugar. O câncer está localizado, e a criança está fazendo quimioterapia, mas quem olha a criança não diz que ela está fazendo quimioterapia. Aí eu falei para ela, eu falei, o óbvio não é tão óbvio. O agir de Deus está muito além daquilo que nós achamos que é uma cura. Deus pode fazer muitas outras coisas através dessa situação na vida de vocês. E ela falou, não tinha pensado nisso? Que o óbvio nem sempre é tão óbvio. E assim, não que errado eu ir lá orar, clamar ao Senhor pela cura daquela criança, mas acreditar que a palavra foi lançada e que aquilo que Deus fizer é o melhor de Deus para aquela vida. E os caminhos, os meios que Deus utiliza, está muito além do nosso entendimento. E assim foi com José, assim como foi com Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus e falou, cai fora da sua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar. Se fosse interessante os detalhes, Deus tinha falado. Do chamado para o pai da fé, aconteceu muita coisa. Muita luta, muito exercício de fé para ser conhecido como pai da fé. E Davi, irmãos, quando chegou ali, Samuel na casa de Jessé, para ungir o rei, ele foi ungido. E ele assumiu o trono? Não. Muitos anos se passaram. Uma saga de Saul atrás de Davi para tentar matá-lo, mas nada pôde impedir os sonhos de Deus. Mas a única diferença é a forma como nós nos lidamos com as circunstâncias durante esse período. José, ele foi levar algo para os seus irmãos, e os irmãos vendo ele de longe, falou, precisamos se livrar desse camarada. Porque ele era o querido do pai, eles tinham inveja dele. E aí falaram, vamos matá-lo. O outro, não, é o nosso irmão, vamos vendê-lo. Ainda ganhamos um troco em cima. do querido do pai, para algo que estava na vida dele terrível. Vendido. O caçula foi vendido. Para mercadores, capítulo 37, versículo 28, diz assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levaram para o Egito. Saiu do meio da sua família, saiu da realidade que ele vivia e foi levado para um povo diferente, para uma civilização diferente. Para tudo aquilo era diferente daquilo que ele vivia. E aí no 36, o que diz a Bíblia? Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Vendido duas vezes, irmãos. Hã? Vendido. José poderia estar falando assim para o Senhor: mas que conversa é essa? O Senhor me dá um sonho, porque o Senhor que me deu o sonho, o Senhor que me lançou essa palavra, essa profecia, que os feixes iam se curvar, que eu ia reinar, que eu ia governar, que eu ia estar no topo. Olha como eu estou agora. Fui vendido. Estou longe da minha família. Estou num povo estrangeiro. Não, a Bíblia não relata nada disso. Ele ficou de boca fechada. Se Deus deu o sonho, vai acontecer. Vai acontecer. Deus te deu o sonho, vai acontecer. Fique firme, permaneça, guarde no teu coração a palavra do Senhor, para que possa acontecer na sua vida. Porque todos virão. Todos verão, todos verão. Não será algo escondido, porque quando Deus faz, irmãos, é para glorificar o nome dele. Então, todos verão. Não porque você quer mostrar, porque a glória de Deus vai brilhar na sua vida. Vendido pela segunda vez, agora para um oficial do Egito, mas estava ali. E a Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 39, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José. O Senhor está com você no meio dessa jornada. Não mostra a Bíblia José falando com Deus e Deus falando para José. Não. Mas aqui há sinalização clara que Deus estava no controle de tudo. Das vendas, Deus permitiu que ele fosse vendido, porque Deus tinha um propósito. Ele não ia chegar ao governo do Egito da mesma forma que ele saiu da casa do seu pai. Ele ia chegar lá diferente, lapidado, moldado, para ser alguém que de fato glorificasse o nome de Deus. Deus não faz nada assim, ó, por acaso, irmãos. Ah, hoje é seu dia. Você vira governadora do Egito. Não. Ah, hoje é seu dia, viu? Vira o presidente do Brasil. Não, não é assim. Deus tem um trabalhar. E você entende o trabalhar de Deus? Hoje, infelizmente, as igrejas têm inculcado, né, na cabeça das pessoas um evangelho fraco, aguado, sem substância. Um evangelho que não aceita ser vendido, virar prisioneiro, ser escravizado, ser pisoteado. Não. Não, isso aí não é o que Cristo fez na cruz para mim, não. Isso aí não tem nada a ver comigo. E aí quando vem as lutas, vem as adversidades, vem essas batalhas, as pessoas não aguentam e fazem o quê? Pegam a sua bolsa e vão embora da igreja. Se rebelam contra Deus. Vamos passar sim por lutas, por adversidades, Mas eu quero lembrar, e o Senhor estava com José. Se você tiver certeza que o Senhor está contigo nessa jornada, é o suficiente. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar naquilo que Deus disse para você. Eu me lembro claramente, em 2008, faz um tempo já, irmãos. Trabalhava numa empresa, minha mãe tinha mudado para cá. E minha mãe ficava, vem para Itupeva, vem para Itupeva, Itupeva não sei o quê, Itupeva está crescendo, Itupeva, Itupeva. Falei, eu não. Eu vou para o interior ver passarinho e carroça no meio da cidade. Eu falei, eu estou fora. Quando tiver uns 70 anos, aí é o fim mesmo, né? Então, é lá mesmo que tem que ficar, né? E eu estava numa empresa, eu era o único funcionário que não tinha ensino superior. O único. O único. Mas me deram uma chance. Porque Deus mandou, então. E estava ali, tive 3 aumentos no meio do ano, em 12 meses. 2 certo e 1 errado. O errado, cheguei no RH e falei, ó, tem uma coisa errada aqui, tem um valor a maior. Aí a pessoa falou assim, infelizmente, a gente não pode revogar o aumento que foi dado. Aumento dado, tá dado. Bom para você. Falei, ah, então tá bom, graças a Deus. Tá tudo uma bênção, de vento em polpa, né? Eu estava ali crescendo na empresa, algo que eu estava buscando, me qualificar, ter um trabalho mais reconhecido. Aí, de repente, um belo dia eu acordo, quero ir para Itupeva. Aí a Regina falou, mas você está maluco? Até onde você falou para sua mãe que você não ia mais nem a pau? E agora você está com esse desejo? Eu falei, eu estou com esse desejo, eu tenho que ir para Itupeva. Aí ela, ah, mas esse desejo não está no meu coração, não. Eu falei, bom, se for para ser, vai ter que confirmar, né? Passou uma semana, ela também falou, vamos mudar quando? Eu falei, também estou com um desejo de mudar para Itupeva. Cheguei na empresa e falei, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso sair da empresa. Aí o gerente falou, mas como assim? Eu falei, eu vou embora. Eu quero que vocês me demitam. Ah, é? Eu falei, é. E me pague tudo. Multa do fundo de garantia, tudo. Ah, tá. Se é semana, a gente conversa de novo. Aí ele me chamou e falou assim, olha, a empresa vai te pagar tudo. Eu falei, mas e meu banco de horas? Porque lá tinha banco de horas, não tinha hora extra. É só banco de horas, e estava recheado o banco de horas. Ele falou assim, olha, eu vou te pedir só uma coisa. Que você fique mais 30 dias para ensinar as pessoas, né, era mais que uma, a fazer o seu serviço. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas aí eu pensei, né, vou folgar como essas horas, né? Já era, né? Perdi. Foi só um detalhe. E o banco de horas? Vamos pagar tudo. Ninguém nunca tinha recebido banco de horas em pecúnia. Todo mundo ficou abismado lá na empresa, né? E eu disse assim. Falei, olha, e eu vou trabalhar, não sei se é como vereador, não sei, na Câmara Municipal de Itupeva até 2016. Irmãos, a palavra foi lançada. E o Senhor confirmou, porque estava no coração de Deus. Em abril de 2016, ali entrei. Então, os sonhos de Deus parecem umas coisas loucas para as nossas vidas. Eu estava bem naquela empresa, o único que não tinha ensino superior. O gerente gostava, o diretor gostava da minha pessoa. E do nada, Deus mudou tudo. Porque lá na frente, só Ele sabe o que vai acontecer. Você não sabe, nem eu. E se eu não tivesse tomado a posição? Se eu tivesse virado as costas para Deus nessa situação, não vou para Itupeva, não vou. O que teria acontecido? Nada do que aconteceu, e vai saber outras coisas que poderia ter acontecido. Fique firme, aguente, porque vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Vale a pena você aguentar, vale a pena você ficar ali, muitas vezes cabisbaixo, muitas vezes ali ouvindo palavras que só Deus Sabe o que você ouve no seu trabalho, no meio da família? Como ouviu ali José dos seus irmãos? Que conversa é essa? Você vai reinar sobre nós, mas é nunca. Quantas pessoas têm guardado os sonhos de Deus na gaveta? Porque ouviu pessoas como os irmãos de José? Levantadas pelo diabo? O seu Deus é maior do que tudo, do que todos. O que vale para a sua vida é só a palavra de Deus. E José, vendido ali na casa de Potifar, começou ali a comandar tudo, foi confiado tudo àquele homem, porque Deus estava com ele, e quando Deus está no negócio, a glória de Deus se manifesta. Mesmo numa situação difícil, vendido, escravo ali no Egito, mas a glória de Deus brilhava sobre a vida de José. No meio dessa jornada, a glória de Deus vai brilhar em alguns momentos, para que você entenda que Deus está fazendo. Muitas vezes nós não enxergamos, Deus não põe uma placa que está em obras, mas Deus está trabalhando e os sinais vão mostrar que está acontecendo. José, diz a Bíblia, no capítulo 39, versículo 20, o que aconteceu com José, irmãos? José estava ali na casa de Potifar, cuidando de tudo. Diz a Bíblia que tudo prosperou na casa de Potifar. Mas diz a Bíblia que no versículo 20, no capítulo 39, mandou buscar José. Potifar mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Sabe por quê? Porque a mulher de Potifar quis deitar-se com José. E José não aceitou. Diz a Bíblia que José, dias após dias, se esquivava daquela mulher. Ainda tem essa, irmãos. A luta está difícil. Ainda aí aparece a mulher de Potifar para tentar te derrubar. A luta está difícil. E o diabo se levanta de maneira traiçoeira para tentar levar a lona. Porque a mulher de Potifar sabia que ela era bonita. Mas José não pecou contra o seu Deus. José se manteve fiel ao seu Deus, ao propósito que Deus tinha estabelecido na vida dele. E vai acontecer essas situações, irmãos. Quando você acha que está difícil, pode ficar mais difícil ainda. Mas vem a bonança depois. Precisamos ter fé. Precisamos amadurecer espiritualmente. Tudo aquilo que Deus fez na vida de José é para que fosse ali na vida dele amadurecido muitas coisas, para que ele crescesse diante de Deus, para que ele fosse um homem que soubesse liderar, governar, tivesse ali princípios, tivesse ali formas de conduzir um povo. Na cadeia, ele liderou os presos. Na casa de Potifar, tudo foi próspero, porque ele estava ali. E aonde você está, Deus vai abençoar. Ainda numa situação tão difícil como estava José, mas Deus estava com ele. Deus é aquele que vai na fornalha, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. É aquele que foi na cova dos leões com Daniel. Você não está sozinho. Você não está esquecido, abandonado. Pelo contrário, o Senhor está com você. E diz aqui no versículo 21, mais uma vez: mas o Senhor estava com ele. Em vários momentos, Deus sinalizava que estava com ele. Como? Prosperando na casa de Potifar. Cuidando dos presos como ninguém. Se Deus não estiver nesse negócio, quem vai estar? Né? Deus está no controle. Ainda que pareça aos seus olhos naturais que nada está no devido lugar, como estava na vida de José. E a Bíblia diz que no capítulo 40, versículo 1, lá estava José preso. Deus faz tudo encaixado. Deus encaixa tudo, irmão. Tudo se completa. Não tem histórias que não se conectam, não. O Senhor tinha um propósito ali, naquela prisão. O Senhor começava ali, naquela prisão, a ascender ao chamado de José para o governo do Egito. Quando ele revelou ali o sonho do padeiro e do copeiro. Por causa desses sonhos, um dom que ele tinha, dado por Deus, mesmo na cadeia preso, ele fez a vontade de Deus. O dom que Deus me deu, mesmo preso eu vou fazer. E quantos, quando a coisa aperta, viram a cara para Deus? Ah, é? Né? Como diz o pastor, né? Ah, é? O Senhor não vai melhorar a situação? Não vai melhorar? Não vou mais na igreja. Eu não vou mais ler a Bíblia. Não vou mais participar das orações. Está ficando pior? Não vou. Ou o Senhor faz alguma coisa, ou eu tiro o meu time de campo. É, irmãos. Isso é o que o diabo quer. Esse é o sonho do diabo para a sua vida. Não é o sonho de Deus. E José estava lá preso. Como alguém que tivesse feito algo terrível para o rei, para o faraó. E diz que ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro, e assim aconteceu. Passou um tempo, no momento certo, José foi lembrado diante de faraó. E diz a Bíblia que faraó mandou chamá-lo, e ele fez aquilo que ninguém fez, porque ele tinha algo diferente na vida dele. Ele tinha o Deus verdadeiro na vida dele. Na sua vida está o Espírito Santo de Deus. O mundo aí fora não tem isso. E as pessoas banalizam. As pessoas banalizam como se fosse o Espírito de Deus, fosse algo que se encontra na prateleira de um supermercado, de um shopping center. Não. O Espírito Santo é o penhor do Senhor Jesus em nossas vidas. É isso que garante a continuidade da obra dele neste mundo, o Espírito Santo de Deus. E quantos têm desprezado, quantos têm negligenciado de fazer a vontade de Deus? José estava preso, irmãos, foi vendido, estava tudo de cabeça para baixo, mas ele estava ali, fazendo a vontade de Deus. Não é fácil, mas é possível, porque o final compensa tudo isso. Tudo. O final compensa tudo. Porque a Bíblia fala que as nossas lágrimas serão enxugadas pelo nosso Deus. Será enxugado. Você receberá o seu galardão de tudo aquilo que você fez para Deus neste mundo. Deus tem um memorial diante dele, diz a palavra, onde ele tudo registra, irmãos. Ele está registrando ali. Acredite, confie, porque vai acontecer. Porque é Deus que está falando. Se o homem falar, aí pode acontecer qualquer coisa. Mas se Deus falou, vai acontecer. Tire essa noite os sonhos de Deus da gaveta. Tire nessa noite os sonhos de Deus que você deixou esquecido. Ah, isso daqui é difícil acontecer. Como José poderia ter falado, mas que coisa louca na minha cabeça, eu governar meus irmãos? Não. Ele continuou firme nos propósitos de Deus. E diz a Bíblia, no capítulo 40, chegando assim ao desfecho final, diz a palavra de Deus que, no 41, versículo 25, disse assim: Faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7, também 7 anos. Trata-se de um único sonho. E aí, as 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. Só alguém da parte de Deus poderia falar aquilo que vinha de Deus. E você é esse que tem a palavra de Deus. Você é esse que tem o Senhor no seu coração. Você é esse que tem essa verdade que transforma o mundo. Você é esse que Deus levantou, colocou sonhos no seu coração para impulsioná-lo a avançar, para que o nome dele possa ser glorificado através das obras dele na sua vida? Nós seremos lembrados como José foi lembrado, José do Egito. José, aquele que Deus honrou, aquele que Deus confiou um governo, aquele que Deus cumpriu com aquilo que ele havia dito, as pessoas vão olhar e vão falar: Deus fez. E não é que Deus fez, as pessoas vão falar. Era para dar errado. Era para José nunca mais ver os seus pais, o seu pai e os seus irmãos. Era para ele nunca mais ver a tua família. Mas Deus fez cumprir a palavra, porque os irmãos vieram, o pai veio, e eles estavam diante de José quando José se revelou como o governador do Egito. Depende de mim e de você. Depende de nós, de termos os sonhos de Deus concretizados em nossas vidas. Não se apega ao óbvio, né? Porque muitas vezes você ouve, Deus fala, dá uma revelação, uma profecia, aí você já imagina tal coisa. Mas quem disse que é tal coisa? Deus só deu a revelação. Como que vai acontecer? Deus vai mostrando durante o caminho. Você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai ficando forte espiritualmente. Porque quando vier as lutas, você vai permanecer de pé. Por isso que é necessário que sejamos experimentados pelo Senhor, para que nossa fé possa ser aumentada, para no momento de luta, de adversidade, você continue firme. Davi assumiu o trono. Abraão é o pai da fé. Tudo compensou. Não compensa estudar anos numa universidade e se formar? A pessoa vai lembrar do quê? Do ápice, do momento de glória ali, do momento da vitória ali, quando recebe o seu diploma. Com certeza, ela chegou de maneira diferente do momento que saiu do primeiro semestre da universidade até a conclusão do curso. Amadureceu, coisas aconteceram, e assim nossa jornada diante de Deus, irmãos. Da promessa, da profecia, do sonho até a realização, muitas coisas vão acontecer. Fique firme, persevere. Só vai chegar quem perseverar. Está difícil? Continue clamando. Está doendo? Continue louvando a Deus como Paulo e Silas naquela prisão. Continue demonstrando a Deus que nada pode abalar a sua fé, porque a sua fé está alicerçada nele, e não em bens, em coisas, pessoas, dinheiro, nada disso. Porque a Bíblia fala que isso, um dia, cessará. A traça e o ferrugem vão corroer. Por isso, siga em frente nos sonhos que Deus tem para a sua vida. Você tem algum sonho esquecido aí? Hoje é noite de você trazer à frente mais uma vez. Hoje é noite de você apresentar diante de Deus. Falar: Senhor, essa é a sua vontade para a minha vida. Esse sonho maravilhoso, algo que parece impossível aos meus olhos, mas o Senhor que ministrou ao meu coração, então eu vou fazer porque vai acontecer. Como vai ser, eu não sei. As coisas de Deus é loucura para o homem natural. É louco mesmo. Eu me lembro o dia que eu comprei o apartamento. Eu sempre me lembro disso. Não tinha um real no bolso. Saí para ir no mercado e voltei com o contrato assinado. Umas coisas de doido assim, né? E se Deus permitir, o mês que vem, nós vamos pegar a chave. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu gostaria tanto de comprar um imóvel antes dos meus 30 anos. E eu assinei o contrato com um agente financeiro em outubro. E em dezembro eu fazia 30 anos. Então, Deus tem coisas maravilhosas para nós. E por que Deus faz isso? Para deixar claro que Ele está com você. Ele está com você. Mesmo quando tudo diz que não, Ele fala, eu estou contigo. Mesmo quando a maré está revolta, Ele fala, eu estou contigo. Somente dê ouvidos à voz dEle e siga em frente. E você conquistará tudo aquilo que Deus prometeu para você. Se Ele prometeu cura, libertação, transformação, Ele vai fazer na sua vida, na sua família, nas vidas ao qual você apresentou diante dEle. Confie, acredite. Acredite. E acreditar é passar por situações como José passou e não mudar em nenhum momento a sua fé. Fique de pé e vamos orar ao nosso Deus nesta noite.